Então vamos deixar nossas Bíblias abertas em Juízes, capítulo 14. Sansão pode não ser um bom modelo para nós, mas ele tem muita coisa para nos ensinar, meus irmãos. Tem muita coisa que nós podemos tirar de proveito, muita coisa que Deus quer nos mostrar a respeito das nossas vidas e até mesmo a respeito da situação da igreja. Sansão é uma figura da nossa vida, é uma figura até mesmo da nossa da situação não só individual, mas até mesmo da igreja. Então, é só recapitulando um pouquinho, né? Nós estamos aqui no capítulo 14. Sansão desceu a Timna, ou algumas versões falam Timnat, para ver uma mulher das filhas dos filisteus. O povo de Israel está sendo dominado pelos filisteus. Os filisteus vão perseguir o povo de Deus por um bom tempo, no livro de Juízes, no livro de Samuel. E aqui então, nós falamos a respeito desse paradoxo. Só vou rapidamente falar sobre o paradoxo, lembrando o que nós vimos domingo passado. Né? Ele, apesar de ser um nazireu, o que era um nazireu? Era uma pessoa separada, não necessariamente, no caso de Sansão, ele foi separado desde antes da sua concepção, mas não era necessariamente assim. O nazireu podia ser separado por um tempo, por sua própria decisão. Isso aqui foi por direção de Deus, né, pela palavra do anjo para os pais de Sansão. Ele era um nazireu, ele era separado para Deus de uma forma especial. Porém, apesar dessa separação, daquilo que a separação significa, estava faltando uma coisa muito importante na vida de Sansão. A gente já percebe logo do início aqui, né? A gente já percebe aqui que tem uma coisa faltando. E eu tenho falado, né, falamos domingo passado, que isso até reflete na criação de Samuel, de Sansão. Porque quando ele viu essa mulher dos filisteus, ele falou com os pais, no versículo 3, toma-me esta, porque ela muito me agrada. Então, quando nós falamos aqui então sobre a situação de Sansão e como isso representa a situação das nossas vidas, pode representar a nossa vida ou até mesmo da igreja como todo, nós estamos falando sobre uma situação onde Deus pode enviar poder, unção, que é maravilhoso, é coisa tremenda. Nós não desprezamos a unção de Deus, muito pelo contrário, a unção de Deus faz coisas impossíveis para nós como homens, como daqui a pouco ele encontra com o leão e o Espírito Santo vem sobre ele. Então nós estamos vendo algumas características da unção de Deus. Está no Velho Testamento, tem diferenças fundamentais com a nossa situação hoje, principalmente porque hoje o Espírito Santo quer habitar no nosso interior, ele quer mudar essa voluntariedade. Pega essa mulher para mim porque ela me agrada, eu quero. Né? Isso, o que é isso? É o contraste que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui entre receber a unção e receber o Espírito Santo como hóspede, como aquele que habita no nosso coração e transforma nossa natureza. Então Sansão não tinha, de maneira, Deus até usou esse exemplo de uma forma especial para nos mostrar o grande contraste. Assim, olha só, né? Sansão não tem transformação interior nenhuma. Mas isso, ainda que talvez não seja assim hoje, na minha própria vida eu posso falar assim, não, Deus já me transformou em alguns aspectos, Deus já me quebrantou, mas essa mistura, ela ainda existe e é possível, não é desejável, mas é possível o Espírito Santo vir ungir uma pessoa. Nós temos visto casos assim, mais assim, públicos e coisas, pessoas até famosas, demonstrando esta falta de transformação interior, mas exercendo o poder de Deus. Então isso é um ponto perigoso, mas existe, que o Espírito Santo pode vir em unção, mas não pela transformação da pessoa. Então, Sansão tinha essa voluntariedade, ele tratava os pais dessa forma: pega essa mulher para mim, porque eu quero, eu gostei dela, vocês vão lá e, né, não, por favor, filho, você podia pensar em uma outra moça, deve ter muitas moças aqui no nosso povo. Ele falou: não, eu quero essa. Então, essa era a natureza não transformada de Sansão, é a nossa natureza sem transformação também. Depois, então, nós vimos que quando eles foram, o Espírito de Deus quis ensinar Sansão, antes dele enfrentar outros desafios maiores. Isso é uma lei de Deus também. Deus nunca vai chamar você para conquistar as nações de uma vez, né? Se Deus tem um chamado para a sua vida, seja qual for, ele vai começar em coisas, pelo menos aparentemente, pequenas. Eu não acho que o leão é uma coisa pequena, né? Um leão saindo, rugindo contra mim é uma coisa grande, mas era menor do que o desafio de todos os filisteus, que Sansão depois vai matar 1000 filisteus sozinho, né? Vocês concordam comigo que 1000 filisteus é pior do que um leão, né? Então, o leão era um desafio menor do que aquilo que ele iria enfrentar. Era um momento em que ele teria que ou ceder para o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo usá-lo, ter fé, não fugir, não correr, vem o leão, corre, sai daí, ou ele vai permitir que esse Espírito Santo, que no capítulo 13, o último versículo do capítulo 13, já fala que o Espírito Santo começou a incitar. Então ele tinha alguns indícios, nós não sabemos quais eram, mas ele tinha alguns indícios de que o Espírito Santo estava agindo sobre a vida dele. E no momento do leão, nós falamos também que esta ocasião, leão é usado na Bíblia tanto do leão da tribo de Judá, mas também como o diabo que ruge, que anda em derredor de nós, que quer nos fazer sentir medo. E eu falei assim, que o leão ruge para coagular o nosso sangue, para paralisar, para nos deixar totalmente paralisados, para ele fazer o que ele quer. Então, Sansão teve que aprender aqui a crer no poder do Espírito Santo que estava sobre ele e a deixar o Espírito Santo agir. Então, versículo 6, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Então, é o poder sobrenatural de Deus. Então, nós vemos em todas essa história, o que nós temos que captar aqui são as figuras, são a tipologia que Deus quer nos mostrar. Sansão, então, com poder sobrenatural. Agora, outra coisa que nós falamos, que esse poder sobrenatural era um poder que vinha quando o Espírito Santo vinha sobre ele. Então, o Espírito Santo vinha sobre ele, aí então ele agia e fazia proezas. Então, a unção do Espírito Santo não é uma possessão nossa. Nós temos, se nós entregamos nossa vida e cada dia mais para a operação do Espírito Santo dentro de nós, a habitação dele é uma coisa permanente. Mesmo que nós não sintamos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se nós não estamos recusando, se nós não estamos rejeitando a operação através do pecado, de decisões nossas, a habitação não é uma coisa, hoje o Espírito Santo está comigo, amanhã não está. Isso é o nosso sentimento. Agora, a unção do Espírito Santo, sim. A unção do Espírito Santo é algo que vem em momentos específicos quando Deus tem um propósito. Deus não nos deu esse poder do Espírito Santo para a gente sair usando quando quer. Você percebe que até Satanás tentou Jesus, lembra das tentações de Jesus? Antes de Jesus começar o ministério, Satanás tentou Jesus para ver se Jesus ia querer usar, ele sendo filho de Deus, se Jesus ia querer usar o poder de Deus quando e como ele quisesse. Porque Satanás falou assim: transforma essas pedras em pão. Ele teria poder sobrenatural para fazer isso, mas ele não ia fazer isso para satisfazer a sua necessidade. Se não, minha dependência não é de pão, Eu vivo pela palavra de Deus. Depois ele levou para o pináculo do templo e falou assim: pula daqui, você tem poder, você pode pedir. Aí Satanás até citou as escrituras, né? Satanás viu que Jesus gostava das escrituras e falou assim: eu vou provar para você pelas escrituras que você pode fazer isso. Você acha que Satanás não pode penetrar na nossa cabecinha aí, jogando escrituras mal contextualizadas e fora do contexto, para fazer a gente pensar: olha só, né, na Bíblia está escrito assim mesmo, né? Eu posso fazer isso, eu tenho direito de fazer isso, olha só, né? Quantas coisas nós podemos dar exemplos de coisas, podemos até usar Sansão como exemplo, falar assim: olha, Deus abençoou Sansão, eu tenho essa fraqueza na minha vida, Deus vai me abençoar também, não é? Tem exemplos, nos primeiros capítulos de Gênesis, tem Caim matou Abel e foi, né, recebeu uma maldição de Deus. Depois, algum tempo depois, Lameque matou também e falou assim: olha, se Deus deu uma garantia de segurança para Caim, ele vai dar para mim também. Ele usou um precedente de uma maneira errada. Isso é possível, você pode usar escrituras da Bíblia de maneira errada. Satanás falou assim: você pode pular, que os anjos vão te guardar. Então, qual era essa tentação? Né? Até Jesus respondeu. Como é que Jesus respondeu? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? O que, que seria tentar a Deus? Seria fazer com que Deus tivesse que usar o poder sobrenatural quando eu quero. Eu pulo, Deus agora me guarda. Né? Jesus sabia que o poder, a unção de Deus não é uma possessão. Eu não tenho o dom de cura, eu não tenho o dom de profecia, eu não tenho nenhum dos dons sobrenaturais como possessão que eu posso usar quando eu quero. Quem pensa assim, quem aplica assim, está usando de uma maneira muito errada, e de repente esse dom, que até no início podia ser de Deus, pode se transformar, como aconteceu com Saul, que é outro exemplo de unção que nós vamos ver depois, né? Saul, a unção que era de Deus, de repente, o que a Bíblia fala? Um espírito maligno da parte de Deus veio para atormentar Saul. Então, aquilo que no início é de Deus pode se transformar numa coisa que não é de Deus. Então, essas coisas nós estamos aprendendo aqui com Sansão sobre a unção, né? Agora, isso tudo que eu estou falando, eu quero sempre deixar claro: nós não estamos menosprezando, nós não estamos dizendo: olha, não busque unção, a unção não é importante, não precisamos do poder de Deus. Não, muito pelo contrário, nós precisamos do poder de Deus, amém, irmãos? Vamos ter sede do poder de Deus, vamos buscar, vamos entender que sem o poder de Deus nós não fazemos a obra de Deus, sem o poder de Deus nós não temos capacidade, não temos frutos, não temos nada que seja realmente do reino de Deus sem o poder de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que quando ele matou esse leão, ele não contou para ninguém. Isso aí eu achei muito importante, quando eu estava meditando sobre isso, o fato de que ele não contou para ninguém, nem para o pai e nem para a mãe. Né? Ele estava até viajando junto com eles e não contou, certamente aconteceu longe da vista deles, ele não contou para eles o que aconteceu, porque isso foi uma coisa que aconteceu entre ele e Deus. Existem algumas coisas que devem ser resguardadas. Ele não contou, mas depois ele fez uma coisa que não devia ter feito, né? Que nós vamos ver hoje. Mas ele guardou por um tempo, ele guardou esse segredo entre ele e Deus. Quando há momentos de tentação, quando há momentos em que Deus vem e nos capacita, nos dá poder sobrenatural, existem certas coisas que nós não contamos. Existem certas coisas que nós contamos porque é isso que vai glorificar a Deus, mas existem outras coisas que são íntimas, e nós precisamos aprender a diferenciar entre as duas coisas. Então agora nós vamos continuar aqui no versículo 7. Depois então de matar o leão, ele desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. Depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, Algumas pessoas acham que esse depois de alguns dias é muito tempo. A Bíblia realmente às vezes fala muitos dias depois, alguns dias depois, esses dias aí, né, para quem não tinha pressa, calendário naquele tempo, né, eu acho que era uma coisa assim que às vezes passava meses, né? Depois de alguns dias, quando voltou para tomar, apartou-se do caminho. Então ele tinha ido com os pais, ele insistiu que ele queria aquela mulher, eles fizeram um acordo, né, porque essas coisas naquele tempo era tudo feito assim com os pais. Então os pais de Sansão, com os pais da moça, fizeram o trato, e provavelmente eles falaram assim: então, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, sei lá quanto tempo, vai ser o casamento, tá? Então eles tinham feito o acordo. Então depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, ou seja, para casar com ela, apartou-se do caminho, ele lembrou, falou assim, foi por aqui que o leão me pegou, né? Então deixa eu ver, né? Cadê o leão? O que aconteceu com o leão? Então ele apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Então você percebe que não foi provavelmente uma semana, né? Porque, né, ele matou o leão, né? Existem várias especulações, né? Alguns acham que o leão simplesmente secou-se, outros, né, que vieram abutres e limparam o leão, sei lá, de alguma maneira abriu um espaço na carcaça do leão para as abelhas virem e fazerem um enxame. É uma coisa que pode ter sido comum, pode não ter sido comum, não sei, né? Mas as abelhas fizeram ali seu lugar de morar, de fazer mel. Então ele achou ali um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Então aqui nós temos uma outra ilustração. O que, que era o leão? Era, primeiro assim, era uma prova de Deus, né? Que ele viu então como que o Espírito Santo tinha poder, e ele realmente teve uma experiência nova com esse Espírito Santo que vinha sobre ele, e representa a tentação, né? O leão que veio para tentá-lo, rugindo para fazer com que ele sentisse medo e tudo. Ele venceu pelo poder do Espírito, quer dizer, justamente aquela situação de tentação, de perigo, de problema que ele enfrentou, foi uma situação que depois rendeu favos de mel para ele se alimentar. Então isso é uma ilustração de como Deus tira poder da fraqueza, de justamente, olha como às vezes nós perdemos esses favos de mel, porque quando vem a tentação nós corremos, então nem teve chance do Espírito Santo agir, ou então nós ficamos ali, mas nós cedemos para o medo do leão e deixamos o leão nos dominar. Né? Outra coisa que pode acontecer. Mas ele, pelo poder do Espírito Santo, ele venceu o leão nas mãos dele. Olha, o leão, né, é como alguém disse lá em 1 Pedro, fala assim, para ficar advertido sobre o inimigo, porque ele anda em derredor rugindo como leão. Quer dizer, ele não tem o poder, ele ruge como leão, ele quer nos fazer acreditar que ele é leão, né? A ideia do inimigo é sempre nos fazer esquecer do poder que nós temos em Deus. E você fala, é mesmo, olha que situação, eu não tenho como resistir, eu não tenho o que fazer, isso aqui é uma situação impossível para mim. E ou nós corremos, ou nós nos submetemos àquela situação errada. Mas como ele permitiu que o Espírito Santo vencesse o leão não tem poder, porque Jesus já venceu o leão. Então ele, pelo poder do Espírito Santo, ele rasgou o leão como se fosse um gatinho, né? Cabrito também acho que eu não rasgo, né? Mas se fizer a comparação com um gatinho, pode ser, né? Então o inimigo tem que se tornar nas nossas mãos como, né, um leão de papel, assim, de repente, assim, puxa, né? Acabou. Agora, depois, o que acontece? Daquela situação que nós achávamos que era pavorosa, que nós achávamos que era, Deus, por que que o Senhor está permitindo isso? Por que que o Senhor deixou esse leão vir para a minha vida? O que aconteceu? Ele achou mel. O que isso simboliza? Que daquela situação, onde da fraqueza Deus tirou força, onde nós deixamos o Espírito Santo vencer, daquela situação tem mel, que é o alimento espiritual, que é aquilo que vai nos iluminar e nos fortalecer. Então, outra vez, ele pega o mel, O mel não é só para si. O que, que ele fez com o mel? Ele voltou a seu pai e sua mãe, deu-lhes dele. Então ele repartiu o mel com outras pessoas, quer dizer, essa vitória que Deus nos dá se torna uma fonte de força para ajudar outras pessoas. Mas também ele não contou de onde veio o mel, porque se ele conta de onde que veio o mel, ele vai contar, né, aí veio um leão, e eu fui muito forte, e eu ganhei do leão. Então, não, ele não falou nada, ele simplesmente deu o mel. Amém, irmãos? É isso que Deus faz na nossa vida quando nós permitimos, quando nós permitimos que o Espírito Santo opere e vença o inimigo. Deus vai tirar mel daquela situação, nós vamos repartir o mel, mas não precisamos falar, olha esse mel aqui, sabe de onde veio esse mel? Aí que está o perigo, de onde veio esse mel? Da minha força, porque eu, olha, eu venci o leão. Pronto, o mel já azedou, né? O mel já não serve mais, né? Porque nós estamos trazendo glória para nós mesmos. Ele pegou o mel e deu para o pai e mãe, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Quando os moradores do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Não sabemos muita coisa sobre todos os costumes, mas como vocês vão ver em seguida, né, no versículo 12, 7 dias das bodas. Então eles iam fazer uma festa durante 7 dias, e Sansão está dando o banquete, mas o povo, os parentes da esposa, trouxeram 30 moços para festejarem junto com ele, né? Eram companheiros para estarem junto com ele. Não sabemos se eles tinham algum outro motivo, mas pelo menos essa era a ideia. Disse-lhe Sansão, versículo 12, eu vos proporei um enigma. Se nos 7 dias das bodas me derdes a resposta, dar-vos-ei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrá-lo, vós me dareis as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Disseram eles, ótimo, né? Uma coisa boa para a gente passar os 7 dias não só comendo e bebendo, vamos pôr nossa cabeça para funcionar também. Dá-nos o teu enigma para que ouçamos. Respondeu ele, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Então esse foi, outra vez, um erro de Sansão, né? Ele, como ele também tinha essa fraqueza, né, que nós vamos até tá falando mais sobre isso, mas ele agora ele tinha mantido o segredo, ele tinha guardado isso, mas agora ele vai usar para mostrar que ele tem um enigma que ninguém mais sabe, né? Foi o erro dele, que esse segredo dele devia ter ficado com ele. Agora, outra vez, como aquele paradoxo que nós falamos, que até esse casamento de Sansão com a mulher dos filisteus era de Deus, nós vimos isso domingo passado, era de Deus. Por quê? Porque Deus não estava encontrando em Sansão uma outra forma de trabalhar com ele. Você gostaria que Deus, né, lá naquele último dia, você vê assim, olha, meu filho, eu te usei daquele dia, dessa forma. Assim, Deus, o Senhor me usou? Eu não estava nem pensando em ti, eu nem estava orando, o Senhor me usou aquele dia? Deus às vezes faz coisas sem a gente saber. Isso faz parte da soberania de Deus. Mas o fato que Deus tem que fazer alguma coisa, usar a nossa vida, usando até inclinações baixas, né, coisas carnais nossas, significa que Deus não está encontrando uma comunhão conosco. Ele não pode usar. Então nós queremos estar aprofundando aqui, vendo como que o Espírito Santo agia sobre Sansão, como que o Espírito Santo achava uma forma de agir com Sansão. É dessa forma que Deus quer fazer, ou Deus quer fazer de outra forma? Então aqui ele é esse enigma, vai cooperar para o bem. Deus vai, que Deus está querendo livrar Israel dos filisteus, está querendo julgar os filisteus, então ele vai usar isso como outro pretexto para Sansão matar 30 filisteus, mas não era assim que Deus queria. Então, em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Será que a gente ia descobrir isso? A gente que já sabe a resposta, depois que você sabe a resposta, tudo é fácil, né? Mas antes de você saber a resposta, é difícil, né? Do comedor saiu comida. O leão é quem devora, ele que é o carnívoro, ele que come, né? Mas dele saiu comida, e do forte saiu doçura, né? E eu realmente, eu não sei se a gente pode descobrir isso, se eu nem sei se é uma coisa comum, se isso poderia ter acontecido, de abelhas fazerem um enxame dentro do cadáver de um leão. Eu não sei se isso era possível, assim, comum, não sei. Se era uma coisa incomum, então aí é mais difícil ainda descobrir o enigma, né? Se nunca alguém tivesse visto abelhas fazendo mel dentro de um leão, aí pronto, como é que eles iam descobrir que do forte saiu doçura? 3 dias não conseguiram decifrar. No sétimo dia, que isso aí faz uma confusão, mas provavelmente aqui está falando no sétimo dia da semana, talvez, né? Porque não era o último dia dos 7 dias de festa. Mas aí, depois de 3 dias, eles não conseguiram achar, falaram, a nossa saída é trabalhar com a mulher dele, né? Que é do nosso povo, ela vai ter que nos ajudar. Então eles falaram para a mulher de Sansão: persuade teu marido a que nos decifre o enigma. Como eles não sabiam se ela gostava mesmo de Sansão ou não, né? Se você não vai fazer por amizade o nosso povo, você vai fazer por medo, para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos aqui, são os 30 que foram convidados para ser amigos de Sansão durante a festa. Você nos convidou aqui para vos apossar do que é nosso? Porque eles, né, eles foram lá para fazer parte da festa, para comer. Agora eles vão ter que dar 30, né, trocas de roupa e tudo. Assim, que negócio é esse? Você não chamou para fazer parte da festa para fazer a gente ficar pobre? Né? Então, agora você tem que nos contar. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tu me odeias, não me amas de verdade, deste aos filhos de meu povo um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a resposta. Respondeu ele: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, por que deveria declará-lo a ti? Né? Esse argumento não podia valer naquela época, mas não é um argumento muito bom, porque tem muita coisa que o marido agora não vai contar para pai e mãe, que devia contar para a mulher mesmo, né? Mas acho que, né, talvez até pela cultura deles, a mulher não era tão íntima quanto o pai e mãe, né? Parece pelo que fala aqui, mas de qualquer forma, eu não contei nem para pai e mãe, vou falar para você. E ela chorou diante dele os 7 dias, ou o restante dos 7 dias, em que celebravam as bodas. Assim, ao sétimo dia, por cansaço, não por amor, por cansaço, ele lhe declarou a resposta, porque ela o importunava, ele não aguentava mais, né? Ela o importunava, então ele lhe declarou, e ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe os homens daquela cidade ao sétimo dia, antes de pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Disse-lhe Sansão: se vós não lavrássemos com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Agora assim, vocês estão seguindo a história, né? Sansão usou esse enigma e tinha certeza que ninguém ia descobrir, só que aí ele teve que contar para a mulher contou, ele descobriu, logicamente sabia que era porque ela tinha contado. Então ele tem uma reação de ter sido traído, de ter sido descoberto, ele tem uma reação assim dentro dele. Eu quero que vocês entendam, né, nós vamos depois comparar com todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre Sansão. Qual foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre Sansão? Quando o leão veio e rugiu, e veio aquele medo, mas ao mesmo tempo ele falou assim: não, eu não vou ser domado por esse leão. Então o Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito Santo veio dentro da emoção, dentro da reação que ele tem para esse leão. Agora a segunda vez, essa situação em que ele fez uma coisa errada, só de estar casando com a mulher dos filisteus, ele está fazendo uma coisa errada, a maneira como ele contou esse enigma é uma coisa errada, porque foi uma coisa entre ele e Deus. Ele contou para a esposa, que nesse caso foi uma coisa errada, vamos voltar a falar sobre isso, Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que desceu, ele foi para uma outra cidade, as Calunitas dos filisteus, matou deles 30 homens, tomou as suas vestes e deu-as aos que declararam o enigma. Ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. Em vez de levar a noiva embora, ele largou ela lá e foi embora, né? E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro de honra, um desses, provavelmente, pelo que a gente entende, um desses 30 companheiros, né, era o companheiro de honra, então um daqueles lá que estava junto com ele, recebeu a mulher de Sansão no lugar dele. Então nós vamos assim, né, parar aqui para então entender um pouco melhor o que, que Deus está querendo nos ensinar através disso. Na sua folha, nós já falamos um pouco sobre B, item 1, né, como Deus usava Sansão. Eu falei que Deus usou Sansão através das reações naturais dele, não pelo amor que ele tinha para com Deus, né? O item 2 eu vou deixar para um pouquinho mais na frente para a gente falar sobre isso, tá? Tudo coopera para o bem, de quem? Então depois vamos ver como é que essa história de todas as coisas cooperam para o bem, como é que isso pode ser ilustrado aqui na vida de Sansão. É muito interessante isso, né? Mas vamos deixar um pouco mais a história desenrolar para a gente voltar nesse aqui. Agora o número 3, jugo desigual. Eu quero falar um pouquinho com vocês, algumas pessoas podem estar lembrados de outras, de outros pontos, né? Principalmente no livro de Josué, quando nós estávamos estudando o livro de Josué, nós falamos bastante sobre essa mistura que Deus não quer entre nós e, no caso aqui, entre o povo dele e os povos da terra, entre outros povos. E eu estava revisando isso hoje porque realmente esse ponto aqui é fundamental. Sansão é uma figura da unção de Deus. Deus estava usando Sansão para acabar com os filisteus e Sansão está namorando, querendo casar com a própria pessoa do povo que ele está combatendo. Então isso é uma coisa muito profunda, isso é uma coisa que mexe muito conosco e isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Então, mais uma vez, todos nós já ouvimos falar sobre essas coisas, mas eu quero mais uma vez dar um toque nesse assunto. Eu sinto dentro de mim que eu não tenho essa separação perfeita e Deus dá tanta ênfase nisso. Nós fazemos assim, nós nos separamos do povo do mundo da maneira errada. Nas maneiras em que nós não deveríamos separar, nós nos separamos. Por exemplo, quando a pessoa se converte, é uma coisa comum que acontece. Quando a pessoa se converte, se ela tem parentes, familiares, amigos que são católicos ou espíritas ou de outra religião, assim que ela se converte, ela já muda tudo, ela não quer mais nada, pode ser pai, mãe. A gente conhece muitos exemplos de como as pessoas se separam, fazem um escândalo, as pessoas falam assim, nossa, a pessoa se converte e vira assim, né? Eu jamais vou querer me converter nessa religião, porque faz a pessoa ficar desnaturada, a pessoa não tem nem amor natural pela família, é assim que as pessoas interpretam. Então, geralmente, nós nos separamos nos pontos onde não deveríamos separar. É só lembrar do exemplo, o que as pessoas falavam de Jesus? Até criticavam Jesus porque ele comia e bebia com os publicanos. Ah, esse homem aí, que coisa, ele se mistura com essas pessoas erradas. Então, você percebe que Jesus sabia se misturar, mas nos pontos onde deveríamos nos separar, nós não separamos. Então isso é realmente um ponto profundo, não vou ter tempo assim de ver tanta coisa que a palavra tem para falar sobre isso, mas eu queria dar mais uma vez um toque para que você também pense, em que sentido, em que maneira, por que que Deus era tão enfático sobre isso? Nós já vimos aí que fala em Êxodo, fala em Levítico, fala em Deuteronômio, fala do que aconteceu depois. Por que que Deus era tão enfático? Não misturem, não misturem, não casem com o povo. Será que Deus era racista? Nós sabemos que, de certa forma, os judeus transformaram esse mandamento de Deus numa coisa errada também. Os judeus também fizeram isso. E nós, como cristãos, nós temos feito mais ou menos a mesma coisa. Nós nos separamos naquele sentido que nós nos tornamos arrogantes, superiores. Né? Tem aqueles exemplos até que as pessoas não podiam comer, nem podiam comer junto com os gentios, não podiam entrar na casa do gentio, então eles tinham aquela separação, aquela coisa assim que os outros falam assim, nossa, que povo mais chato, que povo mais snob, que povo assim que acha que é melhor do que todo mundo, né? Então eles transformaram a lei de Deus numa coisa errada, numa separação errada. Deus jamais queria, quando ele falou para a gente não se separar, ele jamais tinha em mente que nós fôssemos um povo arrogante, que nós achássemos que nós somos melhores do que os outros, que nós achássemos que nós sabemos. Olha que arrogância, mas isso é uma coisa tipicamente evangélica nossa. Nós achamos que sabemos quem é salvo e quem não é. Eu não posso me associar com você porque você não é salvo. E quem deu direito para você falar de outro? Deus deu direito para nós termos certeza da nossa salvação? Deu. Mas ele deu direito para nós julgarmos os outros? Não deu. Eu não encontro isso na Bíblia. Que Deus me deu o direito de dizer, você fez isso, 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 então você é salvo. Eu não posso. Você pode, eu não. Você pode se comparar, você pode examinar o seu coração, você pode saber se você tem comunhão com Deus, se você é lavado por Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, você pode, eu não posso. Portanto, eu também não posso dizer, eu não vou me associar com você, meu pai, com você, minha mãe, com você, meu irmão, com você, meu vizinho, com você, meu colega, eu não posso, você é isso, você é aquilo, eu não posso. Eu posso anunciar a verdade, à medida que Deus me dá esse amor, esse desejo de conquistar, não de fazer separação. Então, olha, eu vejo essas coisas, eu sinto, Deus, o que o Senhor vai ter que fazer para mudar a nossa mentalidade? Nós temos uma mentalidade errada, nós passamos essa mentalidade para as pessoas que entram na igreja. Nós ensinamos as pessoas a ter atitudes erradas em relação ao povo lá fora. Isso é uma coisa que deve nos preocupar, porque isso não é uma coisa que nós vamos simplesmente dizer, né, defino assim. Nós temos que ter uma atitude de Deus, uma atitude diferente. Então, por outro lado, a mistura existe, é muito séria. Eu quero, tem muitas passagens, mas eu vou lembrar você de algum exemplo, sem abrir as passagens aqui agora. Uma coisa que Deus fala, assim, para mostrar que Deus não gosta de mistura da maneira errada, no Velho Testamento, até mesmo, tem uma coisa que até... a gente precisava ter mais revelação de Deus para saber o que significa, porque hoje, por exemplo, as pessoas que plantam lavouras, elas misturam, por exemplo, milho e feijão se misturam na mesma plantação. O milho serve até de suporte, né, para o feijão subir, para, né, o cipózinho do feijão subir, então eles misturam, mas Deus fala na sua palavra que não é para misturar sementes, não é para misturar gado, um tipo de gado com outro, para cruzar. Deus fala desde o primeiro capítulo de Gênesis, Deus está separando a luz das trevas, a água da terra seca. Deus é um Deus, quando Deus entrou nesse mundo, tudo em caos por causa do que Satanás tinha feito, a primeira coisa que Deus faz, a mesma coisa de você entrar, né, você, primeiro dia de emprego, você chega no escritório que é de outra pessoa, e você vê tudo em bagunça, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Né? Peraí, eu não consigo trabalhar aqui, não sei onde que estão os papéis, não sei onde que estão, primeira coisa que eu vou fazer é colocar tudo em ordem. Deus faz isso, ele começa a separar, ele começa a tirar isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui vai para lá, isso aqui vem para cá. Deus separa, não uma separação desse tipo assim de superioridade, mas ele separa as coisas certas das coisas erradas. Então nós nos separamos das pessoas, achando que nós somos melhores, sendo que hoje nossos inimigos, quem são nossos inimigos, irmãos? Quem são nossos inimigos? Quem são os cananeus? Quem são os filisteus? Quem são essas pessoas com quem nós não devemos misturar? São nossos parentes? São os católicos? São as pessoas que não creem como nós? São, às vezes, outros evangélicos que não têm a mesma fé que nós? E nós nos separamos de todo mundo. Não é essa separação que Ele quer. Qual é a separação que vai nos tornar pessoas santas para Deus? Nós temos que nos separar dos nossos inimigos. Quem são nossos inimigos? Leia o Novo Testamento quando ele fala para separar. Então, primeiro, nós vamos... Se você não sabe a resposta, já não vamos chegar lá. Mas pense sobre quem são nossos inimigos. De quem nós devemos nos separar? Quem é que vai fazer o nosso coração se afastar de Deus e ir atrás de outros deuses? Por isso que ele falou assim, que não era para misturar. Porque alguma coisa vai fazer com que a gente deixe de amar a Deus de todo o coração. Ah, já começa a ver onde estão, quem são nossos inimigos. Eles estão aqui dentro, estão nas influências, estão nas mensagens, estão nas coisas que nós estamos recebendo. É nisso que nós não podemos misturar. Então tem muitos exemplos, né, de como Deus falou, não mistura, não mistura. Mas eu quero mostrar para vocês, pela falta de tempo, Neemias. Abre lá comigo em Neemias 13. É uma outra época da história de Israel. Mas esse aqui falou muito comigo, porque... Neemias 13. Neemias, antes de Salmos, antes de Jó, antes de Esther. Neemias 13, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas. Asdoditas são filisteus, hein? Filisteus, estão lá até essa época. Amonitas e moabitas. Agora, olha só o que aconteceu com essa mistura. Metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não podiam falar a língua de Judá. A mistura foi tão prejudicial que os filhos não conseguiam falar a língua dos judeus. O que isso simboliza para nós? Significa a linguagem de Deus. A língua dos judeus representa, lógico, hoje não um idioma, né? Não existe um idioma santo, né? Amém, irmãos? Não existe um idioma que você tem que saber para entrar no reino de Deus, né? Idioma nosso aqui. Existe um idioma aqui, da Bíblia, né? O idioma do louvor, o idioma da revelação de Deus, o idioma da palavra de Deus. Eles não sabiam falar. Então, o que essa mistura fez? Essa mistura fez com que os filhos não soubessem mais falar das coisas de Deus. Então isso é um entre vários exemplos que nós podemos dar de situações em que surgiram por causa da mistura, por causa dessa mistura errada que estava acontecendo. Então, vamos ver lá em Efésios o que o Novo Testamento fala sobre mistura. Também tem muitas passagens no Novo Testamento. Efésios capítulo 5. Todo o capítulo 5, né, principalmente a primeira parte, está falando sobre isso, mas no versículo 1 ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas agora aqui são nossos inimigos. Eu queria que vocês vissem que nossos inimigos hoje não são pessoas. Nossos inimigos são essas obras, a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Então ele começa a falar, né, sobre todas essas obras da carne. Nenhum devasso, versículo 5, o impuro, o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Nós não podemos misturar as duas coisas. Você ainda vai pensar assim: ah, mas Sansão conseguiu, Deus abençoou. Nós vamos usar isso quando a palavra é muito clara, mostrando que não é isso que Deus quer, principalmente na nova aliança. que Deus agora nos deu o Espírito Santo para entrar na nossa vida e transformar, Ele não quer mais a unção sem transformação. Ele não quer isso. Agora, isso acontece? Acontece, mas é lamentável. É uma tristeza. Por isso que eu coloquei, tudo coopera para o bem de quem? Você acha que Sansão teve uma vida feliz? Ele terminou a vida feliz? Ele teve uma vida bem sucedida? Ele conseguiu o que ele queria? Ele falou com os pais, eu quero aquela, porque aquela me agrada. Ele foi feliz? Ele ganhou o que ele queria? Deu certo na vida dele? Tudo coopera para o bem de quem? De quem? Na vida de Sansão, de quem cooperou? De Deus, do propósito de Deus. Por quê? Porque Deus estava querendo julgar os filisteus. Então Deus usou a vida de Sansão para cumprir o propósito dele. Compreende? Mas como Sansão não tinha o coração alinhado, percebe? Ele não tinha o coração alinhado com os propósitos de Deus, ele, na pessoa dele, ele estava andando contrário. Quando Deus mandou se separar dessas influências, ele estava procurando. E esse é o paradoxo que nós encontramos hoje, irmãos. A igreja que é chamada para trazer o reino de Deus para a terra, e a Bíblia fala que nos últimos dias vai haver um grande conflito entre o poder das trevas e o poder da luz. Não é conflito pessoal, nossos inimigos não são pessoas, mas vai haver um grande conflito contra as forças do mal, que usam pessoas também, mas nosso inimigo não são as pessoas. Agora, como que Deus vai usar a igreja como Sansão, se Sansão está apaixonado pela... Na verdade, ele não estava apaixonado por essa mulher, ele estava apaixonado por si mesmo. O amor de Sansão era satisfazer a si mesmo. Então ele queria aquilo para agradar a si. Ela me agrada, então quero ela. Mas ele não tinha, ele estava andando contrário. O homem que Deus levanta para julgar os filisteus vai atrás de uma mulher daquele povo. E isso tem acontecido, irmãos. Nós que somos chamados não para nos separarmos do mundo, não para nós sermos melhores do que o mundo, não para nós sermos arrogantes, superiores, nada disso. Ele nos chamou para que o reino de Deus na nossa vida pudesse ser mais forte do que o reino das trevas, para que aquele leão que ruge fosse despedaçado diante de nós. Amém, irmãos? Isso é o nosso chamamento. Mas como nós vamos fazer isso se nós estamos querendo dizer, Deus, mas o Senhor vai me usar assim, mas eu quero aquela mulher, eu quero aquela coisa. Não é só, eu não estou falando só de coisas literais, inclui também. Mas não é só, isso aqui é uma coisa que significa o que é do mundo que nos atrai. É dinheiro, é posição, é fama, é ambição, é realização. O que é do mundo que está nos atraindo? Nós queremos o quê que nos agrada, e nós falamos assim, Deus, eu quero. Deus fala assim, não, meu filho, eu tenho uma outra coisa muito melhor do que isso. No meu reino tem uma coisa muito melhor do que fama, muito melhor do que possessões, muito melhor do que qualquer coisa que você está procurando. Você fala assim, não, Deus, eu quero aquilo. Então Deus fala assim, então eu vou te dar aquilo. E todas as coisas cooperam para o bem de quem? Do propósito de Deus. Se você estiver dentro do propósito de Deus, vai cooperar para o seu bem. Se você estiver fora do propósito de Deus, a vida de Sansão foi uma tragédia atrás da outra. Tudo deu errado. Nós estamos estudando esse episódio dessa mulher, depois vai ter outras duas. Tudo deu errado para ele, tudo. Na vida de Sansão não tem ele se estabelecendo, ele sendo feliz, ele, tudo porque ele estava buscando os seus próprios interesses. Mas voltando aqui para Efésios 5, versículo 7 fala assim, portanto, não sejais participantes participantes. Em Coríntios, a palavra fala que nós não podemos participar da mesa de demônios e da mesa de Deus. Tem gente que acha que isso é só porque é alguma coisa assim de idolatria exterior, uma coisa assim. Gente, a mesa dos demônios é uma coisa muito mais profunda. Se o nosso problema fosse nos separar de idolatria exterior, meus irmãos, nós estaríamos prontos para ir embora para o céu, não é? Não é tão difícil a gente largar a idolatria exterior. O difícil é largar a idolatria interior. O difícil é Deus resgatar o nosso coração de coisas interiores. Não sejais participantes. Participantes de coisas ruins. Isso o Novo Testamento explica que não são só atos impuros, são pensamentos impuros, são alimentação de nossa mente, livros, televisão, programas, conversas, amizades, quantas coisas nós usamos para nos alimentar. É diferente você se separar no sentido de dizer, ah, eu não posso ficar com você que eu vou me contaminar. Isso é uma atitude errada. Mas quando você tem uma atitude interior, que você ama a pessoa, mas dentro de você, o mesmo Jesus que falou que não, que ele se misturava com os publicanos, comia, bebia com eles, o mesmo Jesus falou assim que, em João ele fala, o mundo me odeia, porque as minhas ações reprovam o mundo. Então o mesmo Jesus que se misturava, que não fazia distinção nenhuma com os pecadores, esse Jesus disse, e disse para os discípulos também, se o mundo vos odiar, lembre que me odiou primeiro. Então isso é uma coisa que vai acontecer em decorrência de uma vida diante de Deus. Algumas pessoas, algumas influências vão nos odiar, mas não as pessoas. Nós temos condições, irmãos, de ganhar nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, nós temos condições de ganhá-los, se nós tivermos uma outra atitude, se nós tivermos uma atitude aberta, Deus pode mudar a nossa vida. Agora, não sejais participantes. Depois, versículo 8, outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Versículo 11, não vos associeis com as obras. A Bíblia manda não nos associar com pessoas? Não. Lá em João 17, Jesus fala assim, não te peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, Paulo também fala, não é para deixar de se associar com todo mundo que é adúltero ou assassino, senão você vai ter que sair do mundo. Então, não é para nós nos separarmos. Então, finalmente, irmão, só para a gente concluir, Sansão, eu até coloquei aqui, Sansão é um exemplo de jugo desigual. Por que que o jugo desigual não dá? Isso aqui é o exemplo do casamento, mas eu quero que vocês entendam que isso vale para toda espécie de jugo, de compartilhar. Por que que Sansão caiu? Por que que o casamento dele não deu? Porque Deus o chamou para lutar contra os filisteus. Ele vai se casar com uma mulher dos filisteus e aí ele propõe esse enigma, ela quer saber, ela tinha direito ou não tinha direito de pedir que ele contasse para ela? Agora vamos voltar ao mérito da questão conjugal. Ela tinha direito ou não tinha direito de pedir? Vem cá, como é que você propõe um enigma no nosso casamento e eu, sua mulher, não sabe o que é? Por que que não deu certo? Porque era um jugo desigual. Ele tinha que contar, ele tinha que compartilhar, mas ele estava fazendo uma aliança com a pessoa errada. E é isso que acontece, nós achamos, Sansão, de alguma maneira, achava que ele tinha força, que ele podia casar, que não tinha problema, que né, ele era forte, ele tinha o poder do Espírito Santo nele, eu posso casar com uma mulher assim, eu posso fazer uma aliança assim, que eu não vou me contaminar. Nós vamos ver, à medida que a história continua, nós vamos ver esse perigo tremendo. Nós já temos falado sobre isso também, acho que no livro de Josué. Pecado não é coisa com que a gente brinca. Ninguém, em nenhum momento da sua jornada cristã, ninguém chega a um ponto onde está acima da tentação. Ah, mas esse é Sansão, você não conhece Sansão. Sansão é forte, Sansão tem a unção de Deus, Sansão pode fazer isso, porque Deus está até usando isso para, de pretexto para pegar os filisteus. Não, ninguém está acima do pecado, ninguém está acima de fazer jugos desiguais. Ninguém pode fazer aliança, né? Lembra que sempre nós estamos aplicando isso mais de uma forma espiritual, né? Nós sabemos, não é um princípio de Deus, casamento de uma pessoa convertida com não convertida, mas nem isso nós podemos dizer, olha, isso nunca deu certo. Já Deus, na sua misericórdia, já permitiu que pessoas que casassem, né, com pessoas não crentes, depois desse certo. Mas nós não temos garantia na Bíblia para isso dar certo para você. Você quer arriscar? É um risco seu, você não tem a proteção de Deus. Né? Nós não sabemos, Deus é soberano, Ele tem os seus motivos. Em alguns casos Deus tem tido misericórdia, talvez até pela pessoa não saber direito. Enfim, nós não sabemos, Deus tem a maneira de julgar todas as coisas. Agora, nós não temos base bíblica para garantir que isso vai dar certo. Agora, eu estou falando mais do que isso, eu estou falando em união, a gente está assim, não, eu posso, eu estou fazendo negócios, mas eu posso fazer um tipo de negócio que não é muito certo, porque o meu coração está limpo. Então, tem muitas maneiras, mentiras, fazendo aliança com abre, aí ele fala assim, não vos associeis com obras, não é para a gente conviver com coisas erradas. Isso significa conviver na nossa vida, isso não faz parte, isso não é uma atitude fariseu, né? Eu não posso estar orando junto com o publicano, não. Mas isso significa, eu não posso guardar isso dentro do meu coração. Então, jugo desigual foi a causa da queda de Sansão. O poder de Deus, muito forte, mas ele fazendo aliança. O mundo hoje, a igreja hoje, ao invés de realmente ser um instrumento de Deus para trazer o reino de Deus sobre o mundo, a igreja vive fazendo alianças, alianças políticas, alianças de obras erradas, alianças com mentiras, alianças com obras da carne, muitas e muitas misturas da igreja. Isso é Sansão, a igreja com unção de Deus, mas fazendo alianças erradas. Vamos orar. Ó Deus, nesta manhã, nós não estamos acima de nada disso, porque no nosso coração tem muitos inimigos ainda que faltam para o Senhor nos levar de forma total à nossa herança, individualmente e principalmente como igreja. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que esta situação, esse tempo de Sansão, ó Deus, que o Senhor ouça o nosso clamor, que o Senhor cumpra o Teu grande plano, que o Senhor nos tire, Senhor, desta situação e que o Senhor nos faça ser pessoas puras. Ó Deus, sem esses jugos desiguais, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a sair de toda associação, que o Senhor faça com que a Tua luz venha sobre as nossas vidas, mostrando aonde nós estamos fazendo alianças erradas, aonde nós estamos alimentando o nosso coração. Será que nossos filhos sabem falar a língua de Deus? Será que nós estamos realmente mantendo a nossa vida separada no sentido certo? Oh Pai, isso é um assunto tão grande, tão extenso na Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma boa Páscoa a todos os irmãos.